kid. Didn't your mom ever tell you not to play with giant killer robots?
Numa do pilota de hoje.
Ai, ai, ai.
Didi Braguinha, você gostou do meu...
Gostei da aceleração de moto do Beto no hino Mato Pilota, saudade que eu não vi há um tempo.
É,
ele... E eu gostei da ai, eu não entendi aonde, por quê.
Foi meio mexicano, assim, saudades, né, do México, esse grande... Saudade daquele filtro mexicano dos filmes de Hollywood amarelo, sabe?
Ah, sim.
Um filme que tem aquele calor, porque o calor tá de volta ao Rio de Janeiro e está sempre quente no Mato Pilota, Beto.
Pois é, pra você que está aí nos ouvindo pela primeira vez, nós somos o podcast Matando Robôs Gigantes e temos esse podcast especial aqui, que é o Mato Pilota, que a gente reúne notícias aí que estão bombando do mundo do entretenimento, seja game, seja cinema, seja literatura, seja board game, seja quadrinho, o que for, e a gente dá uma comentada nas notícias. Quando a gente mata é porque a gente não gostou, quando a gente pilota é porque achamos ok e damos o joinha. O lance é o seguinte, um dos maiores RPGs de videogame de todos os tempos, um dos jogos que mais atingiu a crítica positivamente e também negativamente, vejam vocês, Mass Effect, saiu aí um anúncio da Amazon Studios, né, dizendo que eles estão de olho nos direitos e eles querem produzir a série de Mass Effect. Lembrando que a Amazon, senhores, está apostando nessas adaptações. Ela se posicionou bem com a série do The Boys.
É.
Agora, o Roda do Tempo já se transformou a estreia mais assistida da história da Amazon, então também outra obra literária muito grande. Já confirmaram que vão ter uma série do Senhor dos Anéis.
Sim.
E agora entram no mundo do videogames, pegando uma das maiores obras de ficção científica e místicas. Afonso Solano, você que eu sei que, assim como eu e Didi, ama muito a jornada do Sr. Shepard de Mass Effect, mata ou pilota uma série da Amazon Prime?
Cara, eu piloto, sabia? Eu acho que o Mass Effect, ele é uma obra, assim, colocando orçamento de lado, considerando que eles estão apostando a grana que estão no Senhor dos Anéis e considerando que eles dariam a grana, né? Pô, o Roda do Tempo tá bonito, pelo que eu tô olhando assim nas imagens, por alto,
cara,
e tal.
É, Afonso, isso é uma
coisa... Você tá vendo, né, Beto?
Que a gente tem que falar da Prime Video, cara. Todas essas séries que a gente falou, as que já estão em execução, tanto The Boys, quanto o Roda do Tempo, elas têm uma qualidade de produção que você vê que tem um investimento alto. A do Senhor dos Anéis vai ser a mais cara da história, vai bater o The Crown da Netflix, então eles investem pra fazer bonito.
Pois é, então assim, essa parte de investimento da qualidade técnica, eu acho que tá assegurada, né? E aí sobraria a fidelidade do universo de Mass Effect e o texto no final, a qualidade de personagem, que a gente sabe que é o que segura realmente a trama ali dos jogos. E eu tô... I have a hunch, sabe essa expressão?
I have a hunch,
sabe? A good feeling.
Não sei.
É, o hunch nos filmes é quando o cara tem uma sensação de que vai dar certo, entendeu? Tipo, trust me. Normalmente o cara pode morrer depois disso, todo mundo, né? Que ele fala, trust me. Aí corta o fio errado, explode. Mas eu tenho a impressão de que a série Mass Effect, ela é uma série relativamente simples no bom sentido de se adaptar. Porque assim, ela, cara, se eles trouxerem alguém da BioWare, pra pelo menos dar aquela consultoria...
Se é que sobrou alguém da BioWare?
Se é que sobrou alguém, é verdade. Os caras, pô, debandaram. Mas, sabe, pegar o texto original, a ideia e tal, concisa, chamar uma galera boa, eu não vejo muita firula. Se eles não fizerem muita firula, eu acho que dá pra você fazer um arroz com feijão de novo, no melhor dos sentidos. Entendeu? Porque não é tipo um Duna, que é um bagulho que se tu... Puta, é difícil de você acertar essa transição. O Mass Effect já é um jogo muito cinematográfico, cara.
Uhum. Cara, Afonso, deixa eu entrar.
Por favor, já entra aí. Isso,
E debatendo contigo, porque assim, eu até joguei a Legendary Edition, que é o Mass Effect remasterizado aí, que saiu recentemente. E pra quem está ouvindo isso, pode jogar no Game Pass também, se você não comprou por um acaso. Mas, cara, eu joguei e, assim, essa série do Mass Effect, eu tenho um medo dela. Eu fico muito animado, que eu quero ver muito mais do universo do Mass Effect, mas assim, todo o universo expandido do Mass Effect, tanto os quadrinhos quanto os livros e aquela animação também, todos eles giram em torno da jornada de Shepard, né?
Sim.
A única obra de Mass Effect que a gente não tem, que não gira em torno da jogada. E quando eu digo gira em torno, é assim, por exemplo, você tem o mentor do Shepard ali nos três jogos, né? Que era um capitão antigo que ele vai subindo de ranking dentro do jogo. Aí,
como é que é o nome dele? Esse cara tem uma voz incrível. O personagem dele tem um rosto até marcado, assim, né? Ele é negro, ele é o... Puta, ele é o fodão.
Palmer.
É Palmer?
Não, Palmer, Palmer é 24 horas.
Palmer é do 24 horas.
Mano, não é o mesmo ator que faz? Não é o mesmo cara?
Eu acho que é. Nossa, eu não sei. Caraca, olha como é que é a maravilha de referências do MRG. Eu acho, Diogo, que você foi no personagem do Presidente Palmer, desse ator que faz a voz de vários personagens, não é do Mass Effect, mas ele fez a voz do Lambert, do Sam Fisher, em algum dos jogos lá do...
Ah, tá. É, mas não é ele mesmo, não. Pode crer.
É, enfim, esse cara aí que faz a voz dele, ele realmente era essa figura, né?
É, o do Mass Effect é o Anderson, né? Que é o capitão lá.
Capitão Anderson, eu esqueci o nome do ator que interpreta ele, mas sim.
Então, ele tem toda a história da Primeira Guerra, que é o momento que os humanos encontraram alienígenas e tal, e você vai de passando disso no jogo. Aí você tem um livro que conta essa história, se aprofunda mais e tal, não sei o quê. Então, assim, isso que eu quero dizer com um giro em torno da jornada do Shepard, sabe? Tudo ali naquele evento que você joga no jogo. Tirando o Andrômeda, né? Que é um jogo que não deu certo, por vários fatores, mas ele tenta explorar algo novo. Eu acho que a série do Mass Effect, não importa se ela é colocada durante aquela história maior ali que tem, você tá jogando com o grande herói dela, que é o Shepard, ou até depois. Eu só acho que ela não pode passar muito próximo dos personagens do jogo. Porque parte da grandiosidade do jogo é você montar o seu personagem. Por exemplo, eu conheço muita gente que jogou com a Capitã Shepard, ao invés do Shepard.
Eu joguei com ela. Eu joguei com a Capitã Shepard.
Homem. Exato.
Isso.
Quando você começa a criar uma série, que essa série vai estruturar coisas dizendo, ó, é assim. Você começa a perder um pouco daquela coisa do jogo de ser um RPG aberto, de você fazer um Shepard bonzinho, fazer um Shepard escroto, fazer um Shepard heróico, fazer... Então eu acho que assim, a série é muito foda, porque o universo de Mass Effect ele é muito, muito, muito rico. Agora, se eles resolverem contar a história do Shepard, aí eu mato, sabe? Se eles resolverem...
Isso é complexo, cara.
Mexer em personagens assim, eu mato. Mas eu piloto a ideia pra caralho, saca?
Sabe uma ideia, Didi, que seria interessante, Beto? Eles mostrarem mais... Acho que isso não foi mostrado, isso é só falado. De como que a humanidade descobriu as antenas, que eu já esqueci o nome das paradas que estavam lá, eles encontram, acho que na Lua.
Os Mass Relays.
Mass Relays, como se fossem as antenas de massa, né? Depois ele deu o efeito de massa lá que eles chamam, do que dá título aos jogos. E eles... É uma parada meio Contato, né? Do Carl Sagan, aquele filme lá com a... Esqueci o nome da atriz. Hoje tá foda de lembrar o nome de atriz e ator. Jodie Foster. Aquele filme muito maneiro, né? Contato.
Maravilhoso.
É essencialmente isso, né? Eles montam lá as Mass Relays e eles saltam pra até aquele planeta onde todas as espécies do universo se encontram. Cara, se contasse parcialmente, não precisa ter uma aventura principal, mas se você lembrar isso no passado, seria interessante, né?
Então,
mostrar assim, o primeiro contato.
Cara, eu acho pois que isso é essencial, brother, pra série poder vingar. Porque o Beto falou um pouco, você também, a série ela tem bem ou mal, cara, você personaliza o Mass Effect de acordo com o que você quiser, de certa forma, né? Você determina mais ou menos como as coisas vão andar e por isso, não só por isso, o jogo acaba tendo uma cara sua, né? Ele vai mudar de acordo com as suas escolhas, com o que você faz. Eu, por exemplo, perdi um personagem inacreditável que quase ninguém perdeu. E eu fiquei puto da cara quando eu perdi, eu levantei o caralho. Eu falei, não, porra essa. Tipo, e a galera falou, como é que tu fez isso, cara? Qual foi a junção de coisas? Ou seja, eu tive uma experiência muito única com o Mass Effect. Eu acho que, e embarcando um pouco no que o Roberto falou, se a série quiser realmente contar tudo sobre Mass Effect, né, entrar nesse esquema de representar o filme, de fazer, não vai dar certo. Porque não pode ser sobre tudo. Eles têm que escolher alguma coisa e investir naquilo. Essa é a história que nós vamos contar hoje. Não tem como uma série de TV abrir e navegar por todos os personagens. Uma série tradicional, a priori, né? Eles podem inventar uma parada nova.
Sim.
Mas pelo que a gente conhece de série, é muito difícil, cara. Eles não vão dar a profundidade necessária, vai acabar ficando raso, o histórico diz isso. Então eu prefiro, se o André do Carlos falou, vamos no passado, ou vamos no futuro, ou vamos contar uma parada paralela que leve até algum lugar e seja Mass Effect.
E tem muita coisa acontecendo, assim, quando você joga o jogo e seus DLCs, pra quem quiser jogar o Legendary Edition, é maneiro que tem todos os DLCs. Você vê que aquele mundo é muito rico, tem muita coisa paralela acontecendo.
Muito.
Eu acho maneiro, Afonso, mostrar o princípio do First Contact Wars ali, porque, por exemplo, no livro Revelação, que é a primeira coisa contada daquele universo ali, ele é após o First Contact Wars, ele é após a humanidade entrar lá na Citadel e eles começarem a conversar e tal. Mas você pega resquícios do Anderson, que ele lutou no First Contact Wars e tal, não sei o quê, mas não é bem contado, então eu acho maneiro. Eu acho assim, série de Mass Effect, cara, a gente vai ter uma puta obra de ficção científica.
Puta, seria foda.
Tem que ser.
Se contarem a história do Shepard, vai ser um erro.
Vai dar ruim.
Não que vai ser uma série ruim, mas vai ferir a grande obra que é o jogo.
Os fãs vão ficar incomodados, tá? É, só lembrando o nome do ator que interpreta o Capitão David Anderson, ele é o Keith David, um ator clássico aí.
Cara, esse cara é clássico demais. Ele tem uma voz grave, muito única. É muito foda.
Stay alive long enough to give your boss. What's his name?
Tony.
You're gonna tell Tony to keep his goons out of these alleys. As of now, they're out of bounds.
Meus amigos, continuando aqui no Mato Pilota, a Microsoft está aí celebrando seus 20 anos aí de Xbox. E com isso, eles lançaram o Xbox Museum, né? Que você pode entrar aí, você entra xbox.museum.com e aí você vai andar por uma jornada meio metaverso aí na história da Microsoft, um museuzinho que eles montaram maneiro. Você pode conhecer o seu histórico do Xbox, e o meu histórico é uma coisa ridícula, porque é tipo assim, de toda a lista de 5 jogos de todos os tempos e 5 jogos de todo ano, só dá FIFA e Assassin's Creed, assim, eu sou realmente um cara previsível dentro do videogame. Não, mas é tipo isso, assim, o meu jogo mais jogado de todos os tempos é FIFA, em primeiro, em segundo, em terceiro, em quarto é Assassin's Creed, em quinto é FIFA, mais jogado de 16 é FIFA, de 17 é FIFA, de 18 é FIFA, 19 é Assassin's Creed, é uma coisa ridícula, mas é legal porque você pode descobrir a sua própria jornada dentro do Xbox. E aí, senhores, um fã que estava lá passeando pelos documentários, pelos documentos, pelos depoimentos de todas as pessoas que participaram destes 20 anos, descobriram um documentinho ali perdido, largado, que há 20 anos atrás, a Microsoft, quando estava lançando seu Xbox original, tentou comprar a Nintendo.
Uau!
Didi Braguinha, caso isto fosse algo que agora estivesse em debate, eu quero saber, tô muito curioso, você mata ou pilota a Microsoft comprando a Nintendo?
Cara, hoje em dia, eu piloto agressivamente, porque a gente ia ter o Game Pass pro Nintendo e não ia precisar gastar um preço de um Nintendo Switch novo pra comprar um jogo.
Cara, é bizarro. Olha.
Bizarro. Eu ia ser incrível, cara. Incrível. Tu ia jogar tudo, sabe, da Nintendo de graça, pagando a assinatura lá. Porra, que legal. Ia ser super divertido. Ia ser maravilhoso. Na época, não. Com certeza não, porque eu acho que a Nintendo, ela é, na história dos videogames, ela foi, no começo, a Nintendo, depois ela entra nessa competição mais acirrada e ela é meio que o patinho feio, vem o Nintendo Wii e a galera fala, porra, olha esse processador, esse hardware de merda, o caralho, e ela não vai dar certo. E é a maior console seller da parada, apostando numa estratégia completamente diferente, por ser uma empresa que pensa diferente de todas as outras, né? E aí hoje ela tem um videogame que é conceitualmente totalmente diferente dos outros videogames do mercado. Então acho que a Nintendo, ela, como empresa, ela tem um peso, fora a origem dela e tudo mais, mas nessa evolução dos jogos, incrível. Incrível, incrível e essencial, que durante uma compra como essa poderia ter morrido, né? Poderia ter sido colocada de lado na geladeira. Então eu não piloto antigamente, hoje em dia eu piloto por causa dos jogos.
Afonso Solano, você mata ou pilota aí essa tentativa de compra?
É divertido, né? Ficar pensando assim, alguma das realidades de Rick and Morty, a Microsoft comprou a Nintendo, e o que que teriam aqueles japoneses criado sob o comando, né? Enfim, ali dentro do Xbox.
Numa outra realidade do Rick and Morty, ela continua sendo uma empresa de cartas, né? Uma fábrica de cartas.
De cartas, é. Ficou ali e tal.
Ela vem de Magic, né?
É, cara.
Pokémon,
então,
uma porra dela.
Então eu fico pensando, porque se a gente for fazer essa brincadeira, né, de realidade alternativa, poxa, os grandes IPs, né, as propriedades intelectuais ali, talvez tivessem nascido no campo fértil da Microsoft. Que tipo de influências elas teriam no gameplay, né? Você teria uma óbvia ocidentalização de um pensamento oriental de gameplay, de forma de contar história, que ao mesmo tempo que poderiam ter estragado aquelas experiências, né? né? Aqueles designs esquisitos que acabaram ficando muito famosos. Você podia ter uns jogos muito loucos, assim. Mas no final das contas, eu sou grato pela Nintendo. Eu sei que eu tomo porrada às vezes que eu digo que os jogos não me atraem hoje na Nintendo. Mas, cara, é a maior referência de videogame da história moderna é a Nintendo, brother. Né? Ele tanto que foi sinônimo, a palavra Nintendo, durante ali os anos 80 pra 90, claro, nos países de língua inglesa, era sinônimo de videogame, sacou? É igual tomar um refrigerante e a pessoa, vou comprar ali uma Coca-Cola, pode até comprar um Guaraná, mas fala Coca-Cola e fala Nintendo, né? Você vê em filme, às vezes, o cara falando, né? He's just playing his Nintendo, tipo, às vezes jogando sei lá o quê. Então, eu sou grato e sou muito feliz pela história da Nintendo e agradeço por eles não terem se vendido, manos!
Roberto, e você? Prefere o Pac-Man como símbolo dos games ou o Mario?
O Mario. A resposta é o Mario. Tá. Cara, eu sou totalmente contra, assim, essa ideia. Eu sou muito agradecido por não ter acontecido, porque eu acho que, primeiro, que é aquele lance da gente ter competição, né? Quando a Microsoft entra com o Xbox como mais um player aí na jogada dos videogames, é muito legal ver que ela conseguiu se sustentar e crescer, porque a Sega morreu, então a gente teve alguns players que foram pra fora do caminho.
Morreu como console, né?
Morreu como console, né? Morreu o Dreamcast, morreram algumas coisas ali interessantes. E a Nintendo também, cara, ela sempre jogou o jogo, parece que a Nintendo ela fala assim, vai crianças, briguem aí que daqui a pouco eu entro na jogada. Porque é muito louco, cara, você vê essas marcas que estão fazendo obras de artes magníficas como o PlayStation, né, bota um Last of Us, bota algumas coisas, a Microsoft vem com algumas coisas pro Forza Novo e o Halo e tal, e aí ele por trás e eles brigando, né, olha, meu jogo vendeu 10 milhões, olha, meu grande sucesso vendeu 10 milhões, aí você vê a Nintendo, entra com videogamezinho que é muito mais fraco, mas a proposta deles é a diversão absoluta e eles vendem 30 vezes mais consoles e jogos, então não dá pra falar, porque tipo Mario Kart 8, que é um jogo que saiu no lançamento do Switch, pode ser um dos mais vendidos do ano, sabe? Tipo,
caraca!
Uma parada que vendeu 40 milhões. Cada lançamento da Nintendo, se fizer 10 milhões, flopou.
Uhum. Aí 10 milhões de um valor unitário inacreditável.
É, exato.
Um dos preços por jogo mais caro que tem, né?
Eles jogam um jogo completamente diferente, eles são fechados dentro de uma base deles, tanto que os fãs zoam que a Nintendo não sabe trabalhar no online, não sabe fazer serviço pros seus fãs, mas dentro desse joguinho deles, eles mantêm uma identidade, que é quando o Afonso fala que não gosta mais, cara, a identidade que a Nintendo tem hoje não se conecta mais com ele atualmente.
Isso,
mas
só isso.
Mas a identidade da Nintendo, ela não abriu mão.
Você é adulto, gente.
O jogo aí também, puxando hate aí.
Entendeu? E eu acho isso foda, e ela continua a revolucionar. Quando você vê o Zelda Breath of the Wild sendo tão marcante, e vai ser falado aqui daqui a pouco na próxima notícia, você vê que ainda assim eles estão trazendo coisas novas pro mercado, né? Com a proposta de... É Disney. Eu não posso botar sangue, eu não posso ter palavrão, mas eu tô revolucionando o mercado aqui, sabe? Então, cara, tem que existir a Nintendo, como tem que existir o Xbox, como tem que existir o PlayStation, e nós fãs, vamos só ter aí mais opção pra gente se divertir do jeito que a gente quer.
Tem que ter competição. Quanto mais competição, melhor pro mercado, melhor pra nós jogadores. Isso aí.
É, competição demais às vezes cansa, né? Deixa o final de semana pra gente parar.
Cansa, assim, isso é verdade.
E agora, pra fechar, senhoras e senhores...
É agora.
Ó o bicho vindo, moleque.
Agora é o seguinte. Existe um prêmio chamado Joystick Game Awards. Tá?
Uhum.
Esse prêmio, ele é o prêmio mais velho e mais consolidado de videogames que existe. Ele tá há 30 anos aí premiando jogos e ele tem uma forma de votação muito complexa, que ele não se fecha somente em pessoas da indústria, ele usa muito público e ele tem uma carga muito forte com veículos muito grandes, como PC Gamer, GameStop, essas coisas assim, que quando eles vão fazer votação pública, eles realmente espalham por todos os cantos do planeta e pedem para as pessoas votar e tal, tentam ser fiéis ao gosto do jogador. E aí, nessa edição, eles resolveram fazer uma coisa que era: vamos abrir a votação pública de melhor jogo de todos os tempos. E eles pegaram críticos, né, pessoas do meio, falaram assim, ó, selecionem 20 jogos que são os jogos dos jogos dos jogos, né, de Pac-Man a Tetris a Mario, passando por jogos modernos.
Uhum. Roberto anotou isso, esse texto que ele tá lendo agora?
Não, ele
anotou,
ele tá defendendo...
Ele tá embasando já no começo da parada.
Isso aí.
Como a vida dele.
O que ele vai falar? Vamos lá.
Como a vida dele, isso aí.
Eis que, senhoras e senhores, temos a lista escolhida pelo público dos 5 maiores jogos de todos os tempos. Lerei aqui
olha
pra vocês,
aí, rapaz.
Tá bom? Poxa. Se vocês me permitirem, vou ler aqui do quinto para o primeiro. Ah. Temos então, em quinto lugar, Minecraft.
Olha aí, rapaz.
Concordo. Em quarto lugar, Half-Life 2.
Caralho, pera aí que agora ele botou... Não, mas Half-Life tá na frente, mas concordo.
É de todos os tempos.
De
nossa,
todos os tempos.
Nossa. É.
Em terceiro lugar, Zelda Breath of the Wild.
Uh-huh.
Em segundo lugar, Doom, o original.
Tá.
E em primeiro lugar, senhoras e senhores, um chupa Afonso, que eu pego na mão do nosso amigo Cenoura e falo em uníssono, Dark Souls.
Olha aí.
Escolhido pelo público, pelos jogadores, como o maior jogo de videogame de todos os tempos.
Porra, olha aí. Palmas aí.
Afonso vai se segurar, Didi Braguinha.
Porra, não, faz sentido ter que ir pra mim isso aqui. Não faz sentido algum ver pra mim. Tem que ir pro Afonso pra saber, depois desse baque, nessa hora, Afonso Solano, como você está se sentindo depois de uma jornada de mais de 13 anos de dedicação a Matando Robô Gigante, nessa luta contra o Souls-like, né?
É.
E agora você tem esse jogo que você tem essa questão tão acirrada sendo premiado como o maior jogo da história.
Olha, eu não esperava menos de um
Afonso
culto.
Tá suando enquanto fala.
Eu não esperava menos de um culto religioso que é a fanbase do Dark Souls, né? Já foi estabelecido aqui no Matando Robô Gigante que a única forma de você defender...
No Matando Robô Gigante, Diogo, porque a opinião do Afonso
informou
a opinião geral.
Já foi estabelecido aqui na minha casa aqui, isso é.
O peso das opiniões aqui é o mesmo peso do joystick de ouro aí que premiou, então...
Porra,
é...
desculpa. Eu tenho que discordar dessa.
Cara, eu acho... Porra, parabéns aí, cara. Parabéns aos envolvidos que colocaram Dark Souls na frente de Half-Life 2. Mais uma vez, Dark Souls está na frente de Half-Life 2.
Olha aí. E agora eu tenho que, depois dessa fala contundente de Afonso Solano, que olha, né, diretamente com seus olhos esbugalhados para a cara de Roberto Duque Estrada do outro lado da internet. Roberto Duque Estrada, você concorda que Dark Souls é melhor do que Half-Life 2?
Olha aí.
Do que Half-Life 2, sim. Eu não concordo
mais
dele estar em primeiro.
Né?
Mais
acho
importante,
que
mais importante.
Não, eu acho, eu acho assim, não vou me aprofundar aqui, porque dá para fazer um belo de um longo e profundo vídeo sobre o porquê que eu acredito que foi justo. Eu botaria Mario, tá? Pra mim, o jogo mais importante de todos os tempos.
É, porque ele é o melhor, ele não é o mais importante, é o melhor mesmo. Ele
agora,
tá falando sobre
eu
o melhor.
Realmente acho... O Dark Souls, ele merece estar nessa posição. Eu também acho que, assim, esses cinco, todos eles, tá? Se você pegar e balançar o potinho e sair uma outra ordem, tá ok. Pra mim, olhar pra esses cinco jogos e ficar pensando assim, existem outros jogos que eu colocaria nessa lista? Eu acho que só o Mario, tá? Mas eu não joguei Minecraft, então eu não posso ter essa discussão. Porque todos os outros, pra mim, ali, que eu joguei, fazem muito sentido. E o Dark Souls estar ali numa votação que é feita em 2021, eu acho que isso é muito relevante, pra mim, faz sentido sim, por longos e diversos motivos que eu acho que geram um debate muito interessante. Se vocês que estão ouvindo quiserem, a gente pode até levar isso pra um episódio do MRG, né? Vocês deixem
sim,
aí a opinião de vocês. A gente vai levantar uma perguntinha aqui no Spotify, se vocês querem um episódio exclusivo desse debate ou não. Vocês entram aí no seu aplicativo do Spotify e vota se você quer um episódio ou não, e aí a gente vai saber o que vocês decidiram, tá bom? Mas eu quero ouvir a opinião do Diogo.
Olha, eu, começando de baixo, Minecraft eu acho um jogo inacreditável, realmente. O Minecraft, ele é uma revolução de games,
verdade,
em muitos sentidos,
verdade.
Né? Ele transborda da mídia videogame pra uma revolução na internet. O Minecraft, ele é responsável por um fenômeno global de YouTube. Ele acompanha o surgimento de uma tecnologia, embarcando nessa onda de gameplays, leva uma geração de creators, que eu tenho certeza que o Beto tem uma série de elogios a deixar aqui, mas vamos pular por isso hoje. E, cara, ele tem uma revolução incrível. Dentro do mundo de videogames. Minha grande questão é, o prêmio é para o melhor jogo de todos os tempos. Não é para o jogo mais relevante ou para o jogo mais importante, né? E, cara, nesse ponto, eu... Não sei se o Minecraft, ele entra no melhor jogo. Tipo, o próprio Dark Souls, assim, o melhor jogo é a... O Half-Life é importantíssimo, ele é fabuloso, ele tem uma série de paradas fodas, o caralho. Agora eu vou tocar com cuidado. O Half-Life, a sua época, ele era o melhor jogo de todos os tempos, saca? Eu sei que tem um lore, tem muita coisa conectada ali, mas ele foi a sua melhor experiência de videogame naquela época, sabe? não sei, eu sei que isso é muito pessoal, né? E aí cabe claro, que o pessoal de todo mundo tá chegando a esse consenso que é isso aqui.
É. É o pessoal dessas pessoas, né? Que votaram. Sim, sim, sim. Claro.
Sim, pois é, cara.
Então você tá pilotando ou matando? Que eu não consigo decifrar qual foi, pra onde foi.
eu também não sei. Não, não sei. Eu tô tentando entender pra onde
então,
eu vou.
Enquanto você pensa, enquanto você pensa, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou mudar o meu mata-piloto.
Ih, lá vem.
Eu piloto.
What?
Em primeiro lugar, Dark Souls. Eu piloto. Eu piloto pelo seguinte motivo. Ah. Eu fico muito feliz e esperançoso de que o jogo número um dessa competição seja um jogo tão difícil e que exija tanto esforço dos jogadores. Porque nós estamos observando, há quem diga, eu sou uma das pessoas que gosto de observar, estudar esse fenômeno, que nós estaremos dando a volta e enxergando uma geração fraca. Uma espinhetada aí, não é todo mundo, evidentemente, mas uma geração de pessoas que não querem se esforçar, pessoas que querem tudo de mão beijada, que acham que tem direito a tudo sem precisar ter trabalho. Então você vê uma parada dessa em primeiro lugar, eu confesso que eu falei assim, porra, maluco. Então, maneiro, entendeu? Então tá uma galera caralho. Forte aí.
Caralho.
É, então eu tô pilotando.
Sabe
aí.
Sabe que o Afonso é filha da puta, Diogo? Porque com o argumento dele, eu discordo da opinião dele. Que filho da puta.
Olha aí.
How the table turned.